A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O PIB brasileiro pode ter crescido pouco em dois dias, mas na mídia a sopa de números virou um regabofe indigesto. Em nenhum caso a imprensa se preocupa muito com a exatidão dessa numeralha. Crescimento da economia. Ontem, o Globo, em uma só página, conseguiu a proeza de dar 7 diferentes previsões de crescimento do PIB. Somando todos os jornais, pode-se chegar a uma dúzia, uma quinzena. No meio dessa fartura, alguém alertou no noticiário desta quinta-feira, 2 de junho, o resultado dependerá em parte da saúde da economia internacional, entre outras coisas. O ministro Antônio Palocci só lembrou que em 2003 e em 2004 foram feitas previsões que os fatos frustraram. Mas você, ouvinte, vai anotar num caderninho o nome de cada calculista e a previsão que ele passou à mídia para conferir depois? Carga tributária. Duas instituições cujos números costumam ser questionados voltaram a atacar. Uma é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Ganhou a manchete principal do Globo com sua estimativa de carga tributária no primeiro trimestre. A reportagem é calcada nas premissas do Instituto. Gente que critica, com razão, a ineficácia dos gastos públicos é ouvida como se estivesse falando sobre os números específicos da reportagem. A Receita Federal, que deve entender um pouco do assunto, diz que não convém fazer cálculos trimestrais da carga tributária. Mas, no Globo, é rebatida por uma fonte anônima, cujas declarações são dadas entre aspas. O número de pobres. Outra entidade a colaborar para a indigestão numérica do leitor é o IPEA, com seus tradicionais e tradicionalmente equivocados cálculos sobre o número de pobres. Quem viu o filme Entre Atos, documentário da campanha eleitoral de Lula em 2002, deve se lembrar de um comentário do hoje presidente. Não sei de onde eles tiram esses números sobre a pobreza, mas o pessoal do partido me diz que está certo. E Lula se resigna a repetir algo em que não acredita. Dá para levar a sério um noticiário que estabelece Serra Leoa como referencial do Brasil em matéria de concentração de renda? E o Uzbequistão? E a República Dominicana? Onde foram parar? Ah, antes que eu me esqueça, nos jornais de hoje há também fartos números sobre o desempenho das exportações. Cuidado com a indigestão, ouvinte. Herói ou traidor? Enquanto se discute se Mark Felt, o Garganta Profunda, foi herói ou traidor, o Alberto Diniz estabelece um paralelo entre atitudes de servidores públicos no Brasil e nos Estados Unidos. Fala, Diniz!
Mauro, onde é que se cruzam os casos Watergate e a propina dos Correios? Eles simplesmente não se cruzam. Podem conter vagas semelhanças, mas são opostos, e opostos em quase tudo. Watergate foi um caso clássico de jornalismo investigativo, e o caso dos Correios é um caso clássico de denuncismo. Outra diferença situa-se no plano funcional. Enquanto o funcionário público Mark Felt, ex-número 2 do FBI, revoltava-se com o que via na Polícia Federal americana e passava as suas dicas a dois repórteres, não apareceu nos quadros dos Correios nenhum funcionário capaz de indignar-se com o que via e botar a boca no trombone ou na flauta. Num episódio, temos um servidor que rompe o sigilo funcional em nome dos seus compromissos morais. No outro episódio, dos Correios, não aparece ninguém naquela gigantesca estrutura capaz de descobrir suas mazelas e torná-las públicas. O problema brasileiro não é a corrupção endêmica, é a resignação renitente, o que vem dar no mesmo.
Outro pacto de silêncio. Entre 10 e 15 profissionais da revista Vanity Fair, que deu o furo do Garganta Profunda, assinaram um compromisso de confidencialidade inédito na história da imprensa americana. Só assim foi possível conservar em segredo, durante um mês, uma edição que envolveu texto, imagem, diagramação, etc. Deu certo. mas que o compromisso é esquisito, lá isso é. Este programa está em nosso site, observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão e agora pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.